Câmara Municipal de Guarará apresenta a segunda reunião ordinária, que aconteceu na terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2018.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras. Sobre a proteção de Deus e por haver número legal, declaro aberta a segunda reunião ordinária do dia 20 de fevereiro de 2018. Em discussão e votação, a ata da primeira reunião ordinária do dia 5 de fevereiro de 2018. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leitura de ofícios e correspondências. No último dia 5 de fevereiro foi encaminhado para a CEMIG o ofício número 18/2018, de origem da Câmara Municipal de Guarará, o assunto audiência pública. Excelentíssimo senhor, com a minha cordial visita, apreso me via a presença de Vossa Senhoria no intuito de respeitosamente solicitar que seja avaliada por esta empresa a viabilidade da realização de audiência pública na Câmara Municipal de Guarará, a fim de tratar de problemas envolvendo o serviço de distribuição de energia elétrica em nosso município. Em havendo a possibilidade de a realização de tal audiência, solicito informações quanto a data e horário. Tem mais para o momento, coloco-me à disposição para o que for necessário e despeço-me externando protestos de estima e consideração. Marcelo Gomes Durão, presidente municipal da Câmara Municipal de Guarará. Esse ofício foi enviado ao senhor Edson Lima Campos, agente de relacionamentos com clientes especiais do Poder Público, Juiz Fora. Então nós estamos aguardando o ofício da CEMIG para que nós possamos marcar a data dessa audiência e avisar a população para que agora há pouco mesmo, né, a luz acabou, sem mais, sem menos, e vamos ver se vai dar certo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício do vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora e a todos aqui presentes na Câmara. Guarará, 20 de fevereiro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste informar a Vossa Excelência que por motivo de força maior não poderei comparecer à reunião de hoje. Sendo só para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Rodrigues Matos, vereador.
Apresentação e votação dos requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 04/2018.
Requerimento de número 004/2018, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: solicitar o órgão competente que realize a limpeza do córrego na Rua Centenária. Justificativo: o pedido, pedimos que a limpeza seja feita o mais rápido possível, visto que esse pedido foi feito no ano passado, e ressaltamos que o córrego se encontra muito sujo, com bichos e pernilongos, principalmente em frente à residência da senhora Cristiane do Orlando. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de fevereiro de 2018. João Batista Santiago, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 05/2018.
Requerimento de número 005/2018, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: solicitar ao chefe do Departamento Municipal de Transporte, senhor Neider Barizon Pinto, que providencie a manutenção das vans escolares. Justificativa: o pedido se faz necessário em atenção à reclamação dos pais e ao cuidado com a vida dos estudantes, pois dias atrás a van que conduziu os alunos da escola para suas residências começou a pegar fogo no bairro Areal, e os mesmos tiveram que ir a pé. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de fevereiro de 2018. Leidiane Eufrásio, vereadora proponente.
Eu sou o primeiro secretário, faço a leitura do requerimento número 006/2018.
Requerimento de número 006/2018, pedido de providência. Solicitamos o presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminha este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: solicitar o gerente de obras e serviços urbanos, senhor Elisamar Fontainha Dias, que providencie reparos nas estradas rurais. É justificativa: o pedido se faz necessário porque os moradores da citada região estão reclamando que os motoristas falaram que em dias de chuva a van escolar não tem condição de buscar os alunos devido à situação das estradas. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de fevereiro de 2018. Leidiane Eufrásio, vereadora proponente.
Eu sou o primeiro secretário, que faça leitura do requerimento número 007/2018.
Requerimento de número 007/2018, pedido de informação. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: solicitar a Secretaria Municipal de Saúde, senhora Maria Tereza da Rocha Bordonal, que encaminhe para esta casa a relação de todos os funcionários dessa secretaria e suas respectivas funções. Justificativa: o pedido se faz necessário, pois é um dos deveres do Legislativo fiscalizar e se inteirar das secretarias municipais. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de fevereiro de 2018. Leidiane Eufrásio, vereadora proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça leitura do requerimento número 008/2018.
Requerimento de número 008/2018, pedido de informação. Solicitamos o presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: solicitar ao contador, senhor Lúcio Carlos Silva Rodrigues, a cópia do orçamento do carnaval e das notas de empenho. O pedido se faz necessário, pois o vereador, como digno representante do Poder Legislativo, deve cumprir com seus deveres, dentre eles as fiscalizar as atribuições e contas da Prefeitura e da própria Câmara. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de fevereiro de 2018, Leidiane Eufrásio, vereadora proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça leitura do requerimento número 009/2018.
Requerimento de número 009/2018. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: solicitar ao gerente de obras de serviços urbanos, senhor Elisamar Fontainha Dias, que providencie os reparos necessários nos barrancos do bairro Chácara e na rua Nossa Senhora Aparecida. Justificativa: o pedido se faz necessário porque os muros da residência do senhor Luciano, do senhor Adelino, da senhora Alcina e senhora Neuza estão caindo e colocam em risco a vida dos mesmos. Nesse período de chuva, torna-se necessário observar o citado local em sua totalidade, pois pode haver outras casas nas mesmas situações. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de fevereiro de 2018. Leidiane Eufrásio, vereadora proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça leitura do requerimento número 010/2018.
Requerimento de número 010/2018, pedido de providência. Solicitamos o presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: solicitar ao secretário municipal de educação, senhor Tarcísio Alves Moreira, que disponibilize uma monitora para o transporte escolar na zona rural. Justificativa: o pedido se faz necessário, pois algumas mães reclamaram que seus filhos vêm somente com o motorista, precisando de uma monitora de apoio para garantir melhor a integridade física e moral das crianças e adolescentes no trajeto de ida e volta até a escola. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de fevereiro de 2018. Everton Gomes de Almeida, vereador proponente.
Em discussão, os requerimentos.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudenci Machado.
Boa noite a todos, boa noite aos demais ouvintes.
Boa noite.
Só antecipando o pedido, o requerimento feito pela vereadora Leide, eu acredito que a prefeitura vá se posicionar da mesma forma que se posicionou quanto a um pedido que eu fiz no ano passado. Foi pedindo uma autorização dos proprietários de liberar, de fazer a obra ali na casa deles, tá? Porque o ano passado eu também fiz esse pedido do muro e a resposta que veio da prefeitura foi essa: por favor, a gente solicita uma autorização. Então já estou te antecipando, caso venha essa resposta, já pode ir pegando a autorização. Aí eu fiz por escrito mesmo, né, da moradora aqui da cidade, e encaminhei para a prefeitura. Então já te antecipando, caso venha essa resposta, já pode ir antecipando e pegando essas autorizações com os moradores que estão com esse problema com os muros aí, tá joia?
Com a palavra, vereador Eduardo.
Primeiramente, boa noite a todos. É a primeira reunião que nós retornamos após 2018. Agradecemos a presença de todas as pessoas aqui. Agradeço a excelência nosso presidente, a todos os vereadores, e que nós tenhamos um 2018 maravilhoso. Primeiramente, eu queria falar, comunicar sobre um grande problema que o Marcelo Durão comentou, foi sobre o negócio da energia. Esse negócio de energia aí tem que ser urgentemente resolvido, porque eu já cansei, eu dou prioridade para abastecer o meu carro, Guará, para favorecer aqui, porque eu acho que nós devemos gastar, usar de todos os artifícios para deixar que nosso dinheiro continue aqui. E acontece o seguinte: essa semana e hoje mesmo, eu não pude abastecer meu carro porque o posto de gasolina de Guaraná não tinha energia. Então, esse problema vai ter que terminar. Como que tem uma área que tem energia, outra área não tem? Então, nós temos que mudar isso aí. Nós temos que ver, fazer uma reunião com esse... Quem é, o Marcelo falou o nome dele, eu não sei quem que é. E conversar e ver o que nós podemos chegar. Porque uma hora tem energia lá, mas, aqui embaixo, mas lá em cima nunca tem. Isso aí acontece diretamente, não é uma vez, duas, não, isso aí é intensamente. Bom, outra coisa que eu queria falar é o seguinte, é quanto ao nossa Vossa Excelência, o João Batista, o pedido do Correio, eu pedi também o ano passado. Inclusive, até fizeram uma limpeza uma vez, mas está sendo pedido novamente. Até concordo e até acho benigno que você faça, porque tem que ser feito diretamente. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, sobre os pedidos, sobre o requerimento da Lei de Anjos, sobre os negócios dos muros. Esses pedidos, requerimentos ali, vocês podem conferir, todos eles têm um requerimento. Não só dele, por exemplo, do muro daquele menino, do muro da Lourdes, se eu não me engano, o muro também do... Alisson, veio vários números ali que eu não sei o nome. Todos eles foram pedidos. Só que tem que nós estamos aguardando para que sejam feitos. Então, só quero reiterar aqui que esses pedidos já foram feitos. Assim como o nosso cara amigo falou, há problemas. Tem que ter certas necessidades e eles recorrem para que sejam concedidos. Então, temos que aguardar. Espero que nesse ano de 2018, todos nós conseguimos os nossos trabalhos. Muito obrigado e um abraço.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos, vereadores, os assistentes. Ô, Edu, sobre essa limpeza do córrego dali na Rua Centenário, já foi feito, sim, até eu trouxe um papel ali pro presidente ler. Não é só a limpeza do córrego que está sendo discutido aqui. É sobre também aquele aterro do campo, que ele jogou aquelas terras lá, entupiu os banheiros, os bueiros todos. Então, o povo cobra da gente. Eles cobram e se eles viessem aqui para reclamar junto com a gente, era mais fácil da gente cobrar do prefeito. Porque o prefeito nem aqui não vem, ele não responde. Eu queria até, presidente, que o senhor pedisse para ele dar um pulinho aqui na próxima reunião, para ele mesmo explicar ao povo por que que ele não está fazendo, entendeu? Eu acho que talvez ele nem venha, eu mando o secretário dele, porque a gente está sendo cobrado demais aí na rua, entendeu? Eu tenho que fazer o meu trabalho. O meu trabalho como vereador eu estou fazendo. Agora eu não posso pegar e fazer o serviço que é a prefeitura que tem que fazer, não. Eles é que tem que fazer, mas a gente não tem condição de fazer. Entendeu, presidente? Então é só isso que eu queria reivindicar aqui. E sobre as estradas da roça também, da zona rural, o pessoal fica reclamando. A gente sai da casa da gente e já está sendo cobrado. Ô, Batista, vê a zona rural, como é que tá? Aquela rua nossa ali, aqueles buracos perto dos meninos, tem uns taques ali. Aquilo ali tá uma vergonha. Pelo menos podia passar a máquina, aterrar, jogar um saibro com alguma coisa assim para amenizar um pouco. Entendeu, presidente? É só isso.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Concordo plenamente com Vossa Excelência. Temos que cobrar. Nosso trabalho está aqui para ser cobrado e cobrar as autoridades. E cabe a eles fazer com que seja todos os desejos da população sejam concretizados. Acontece o seguinte, eu quero até agradecer. Hoje eu estou vendo pessoas aqui diferentes. Parabéns. Até uma candidata que foi vereador, gostaria de agradecer você. E outras agradecer outras pessoas também que estão aparecendo aqui. Léo, falhou o nome agora, desculpa.
Seu Adilson.
Seu Adilson. Então, ele sabe muito bem, eu sou amigo dele. É porque tem hora que dá um branco. Então eu gostaria de agradecer. Como, por exemplo, Carlinhos e todos aqui, é muito bom. Eu acho que todas as pessoas deveriam vir aqui e cobrar. Julinho, irmão do Carlinho. O que acontece? Nós precisamos de vocês aqui. Cada um traz um problema, cobrar. Isso aí é o papel de vocês. E nós levarmos o papel para ele. O papel do legislativo é levar o executivo lá para o executivo resolver para a gente. Se nós dependemos de vocês. Se vocês não. Se é porque às vezes nós não vemos o problema. Nós não vemos a chuva, nós não vemos o barro, a lama. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. Meu muito obrigado.
Senhor presidente, com a palavra o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite vereadores.
Boa noite.
Boa noite, senhor presidente, boa noite vocês presentes. Eu acho, vereador Batista, que todos os requerimentos que hoje entram aqui nessa casa, em toda gestão passada, o senhor pode ver que eles estão lá. Aqui, toda vez que eu fui vereador, a gente briga. Talvez a gente não entre com algum requerimento, porque vários requerimentos já estão lá, estava na mão de outros prefeitos, portanto, não fizeram assim, igual a entrada do Márcio Guarará ali. Você viu lá que o muro já aceitou de novo, aquilo, o dinheiro veio, o dinheiro foi ali mal aplicado, porque a obra que fizeram ali, que eu nunca vi, pô, uma travessia de asfalto, colocar a manilha aceitou, já entupiu. Imagina se der mais uma chuva, aquilo entupir. Quem vai levar a desvantagem? Ela é pra cima. A chácara, o pessoal ali vai inundar e tudo ali. Então são obras passadas que veio o dinheiro e foi mal empregado. Então a culpa hoje cai em cima dos prefeitos que vem entrando. Hoje a dificuldade que tá no nosso país aí, ó, essa roubalheira. Verba não vem. Então você sabe disso, todo mundo sabe. Agora, de nós chamar o prefeito aqui, uma função nossa, pra ele explicar sim, mas dentro das condições também. Ele não vai chegar aqui e prometer uma coisa também pra nós e também depois ele não vai poder cumprir lá. É igual a estrada rural. Como que vai passar a máquina nas estradas rurais se der uma chuva? Ninguém passa. Então tem que esperar. E tá assim, vai arrumando as estradas. Eu mesmo já fui cobrado lá no sítio, lá onde eu estou. Aí foram lá com a máquina, já arrumaram os buracos que tem que arrumar, mas ele não pode mexer agora. Então não tá na hora ainda de mexer. Mas sobre obra, se todos os requerimentos que a gente põe é válido. Isso eu acho justo, tem mais pelo menos. A gente tem que cobrar. Mas, igual o problema do lixo aqui em Guará. O prefeito acaba de tirar o lixo, quando vê, eles vêm e jogam o lixo na rua. Não, nós temos um problema ali, ó, em frente à casa do vereador Marcelo, do presidente, que ele sabe disso. Até o senhor Wilson brigou lá um dia, que tinha pintado um muro, o pessoal põe um lixo na beira do muro dele. Ele acabou de pintar um muro e já colocaram. Então, o povo também tem que ter consciência, que o lixo não é pra jogar na rua. O caminhão acaba de passar e eles vêm e jogam o lixo na rua. Eu presentei uma professora aqui em Guará, uma professora da minha casa. Ela parou o carro em frente à minha casa, pegou dois sacos de lixo, não jogou dentro dele, não. Jogou lá no meio do mato, na mangueira. Eles querem culpar a gente. É os vereadores, olha. Você é vereador, o lixo tá aí, ó. Mas eu que sou culpado? O prefeito que é culpado? O povo também tem que ter consciência também. Tem que ajudar também.
O povo tem que ter consciência, eu concordo com você, mas eu acho, eu, Batista, se fosse o prefeito, eu viria aqui e explicaria pro povo por que não tá dando para ele fazer. Porque aí a população vai ouvir a rádio, vai entrar no site e vai falar, bom, ele tá explicando por que ele não tá fazendo. Porque não adianta o pessoal chegar, poxa, por que ele não faz? Eu não sei responder por ele. Não sei se é porque não tem verba, se não tem carro, não tem trator, não tem nada. Então, ele vindo aqui, eu não sei, eu acho que ele deveria vir para ele explicar, oh, gente, eu não tô podendo fazer isso porque eu tô fazendo uma obra ali, outra daqui, então não tá dando para me atender todo mundo. Você entendeu? Não tô questionando que ele não quer fazer, não. É ele tinha que falar com o povo aqui, por que ele não tá fazendo. Porque não adianta nada ser a gente falar aqui, cobrar, e sendo que o povo não vem aqui, entendeu?
Eu sei disso.
O povo não vem aqui, então não fica sabendo. Aí a gente passa na rua, ah lá, só vai lá receber, não faz nada. Bicas é o bom, porque cobra, fiscaliza o prefeito. Mas eu não posso acusar ele de nada, que eu ainda não vi. Porque se eu ver qualquer erro dele, eu vou trazer pra aqui e vou falar. Mas eu ainda não vi, entendeu? Ele teria que vir aqui pra se defender, gente.
O senhor também quer ver outra coisa, senhor presidente? Sobre o requerimento que a nova vereadora colocou aí, sobre prestação de conta de carnaval. Nós já tivemos a prestação de conta de pré-carnaval em Guará. Que chega no dia do carnaval, o Guará ficava morto. Não tinha nada aqui. De 110 mil reais aqui. Pré-carnaval. Eu não vou citar com o prefeito. Eu já fiz, nós já fizemos isso aí. Então, a vereadora está certa de pedir a prestação de conta. E eu já fiz muito isso. Então, eles nem mandavam porque nós já sabíamos. Pré-carnaval, 110 mil. Chegava nos 4 dias de carnaval, a cidade ficava morta aí. A gente que saía com um bloco ali, com outro ali, para tentar animar o município. Porque tem que voltar a raiz. Isso não existe pré-carnaval. Pré-carnaval é lavagem de dinheiro para mim. Carnaval é no dia. Então, igual Semana Santa. Você vai mudar a Semana Santa? A Semana Santa, sexta-feira Santa, você vai mudar pra sábado? Isso não existe. Carnaval é os 4 dias. Se o prefeito tem dinheiro, faz. Se não tem, não faz. Tem que ser assim. Agora, pré-carnaval, pra mim, toda a vida, ela vai de dinheiro dentro do município. É só isso,
presidente. Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
Primeiramente, boa noite a todos.
Boa noite.
Bom, os requerimentos, infelizmente, é dessa forma mesmo. Eu acho que a gente deveria até tirar xerox e vir voltando com eles. Porque, com certeza, todos os requerimentos que estão aqui, tanto os que eu estou fazendo, quanto os meus amigos nobres, vereadores também fazem. Eu estive aqui presente. Com certeza, durante 4 anos foram feitos esses pedidos. Porém, eu faço os requerimentos porque eu sou cobrada pela população. O mandato do André já passou. Agora o mandato é do Zé Maurício. Se ele ganhou, foi porque ele prometeu fazer. Então, eu tô trazendo aqui esse questionamento. Eu tô trazendo porque as pessoas me pedem. Em relação ao a história da van escolar. Ele já tirou a van dos nossos alunos, que isso é uma coisa inaceitável, que eu vou ser incansavelmente falar mesmo. Eu não vou medir esforço para falar sobre isso, que isso é uma coisa que me feriu muito. É tirar o direito das nossas crianças de ir e vir para a escola, tirar os nossos direitos. As crianças têm que vir a pé da cidade, porque ele alegou que a van é só para a área rural. E veio mãe reclamar comigo que durante a chuva, a van não vai buscar os alunos. Mas isso não é agora, com esse chuvão, não. Isso foi antes do carnaval. Ainda tinha pouca chuva. E as estradas agora chegou nesse ponto que chegou, porque quando eles foram arrumar, não arrumaram direito. Eu tenho vídeo de uma moradora rural que me mandou, enviou para mim o vídeo mostrando como eles estavam arrumando as estradas. Jogando um saibro com muito barro e passando uma maquininha. Avisaram ele que não ia adiantar o problema e ele continuou fazendo o mesmo serviço. Entendeu? Quanto ao carnaval, concordo plenamente do senhor Pita falar desse valor também, com certeza um valor muito alto, 110 mil, mas foram shows nacionais, né, que veio para o nosso município. Não era morta a nossa cidade, morta ficou nesse carnaval. Eu tenho também fotos de 6 pessoas nesse carnaval, entendeu? Eu concordo com o pré-carnaval, que todo mundo está acostumado com o pré no Guarará, porque carnaval toda cidade faz. Aí não vem ninguém para o nosso município. Eu não estou preocupada comigo, eu gosto muito de festa, mas eu também estou preocupada com os taxistas que ficaram sem as corridas para fazer. Eu estou preocupada com os nossos comerciantes que não venderam uma latinha de cerveja para ninguém. Eu estou preocupada com o bem-estar do município, sim. Falar que aqui em pré-carnaval era uma cidade morta aí é inaceitável. Eu tenho fotos de antes e fotos de agora, que foi uma vergonha esse carnaval. E eu estou pedindo, sim, informação do valor, é o meu direito estar fiscalizando. Antes eu não pedia, porque eles mesmos já faziam papel, graças a Deus, já pediam, que eu tenho todos guardados. Parabenizo eles por isso, mas estou aqui cumprindo o meu papel. Eu tenho que pedir, eu tenho que fiscalizar, sim. Porque, na época que o André era prefeito, nosso atual vice era vereador. Ele batia no peito aqui que não fazia festa se o município não tivesse tudo honesto, tudo certo, tudo digno, com remédio, com tudo funcionando. Reclamação de remédio continua até hoje na minha porta. Esses barrancos caídos continuam até hoje, colocando a vida das população, das pessoas do município em risco. Olha a casa do senhor Adelino lá, que a calçada está quase caindo lá no meio da rua. Eu falo mesmo. Eu tô aqui para cobrar, sim. Porque se ele falava antes que ele não fazia, que só fazia se tudo estivesse funcionando, por que que ele fez agora? Então eu quero saber o valor, sim. Quem sabe o valor que ele fez para deixar meia dúzia de pessoas aqui na rua, aproveitando o carnaval, arrumava um barranco desse. Era um remédio de um cidadão que vai na minha porta pedir. Vocês me desculpem a minha franqueza. Eu sei que todo mundo tá aqui procurando sempre o melhor pelo município. Eu sei disso. Só que o mandato do André já passou. E nós já demos um ano pro Zé Maurício, um ano, de muita calma e muita paciência. Se ele não conseguiu colocar os trilhos, né? Como diz, o trem nos trilhos até hoje, meu querido, aí já não é culpa nossa. Agora que nós temos que cobrar, temos sim. Vi outro dia no Face, nosso amigo ali, ó, postou lá, estrada da rua São João, lá um absurdo. Carro não descia, carro não subia. Pois é, e olha que absurdo, uma vergonha. Dentro do nosso município, ele entrou nas casas, eu tenho pessoa que vai na minha casa, que eu sei que votou nele, que fala que votou nele, que é meu amigo, do mesmo jeito, que eu não misturo as coisas. Que fala comigo que ele prometeu arrumar. Ele prometeu arrumar a rua São João, ele prometeu dar um jeito naquele córrego lá. Tudo ele prometeu. Se ele ganhou, foi porque ele prometeu. Eu tenho o plano dele de governo na minha casa até hoje. E todas as promessas dele, nenhuma foi cumprida até hoje. Então eu estou aqui cumprindo o meu papel. Não tenho culpa se os mandatos passados não fizeram. Eu tenho que cobrar do hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Com certeza, vereadora. Vossa Excelência tem todo o direito de reclamar, de fazer seus requerimentos. Esse é o nosso papel. Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Bento Sutero até outro, mas como a Vossa Excelência Leidiane falou, eu acho que, pelo que eu vejo, pode ter tido problemas contra o Zé Maurício, porque eu tenho aplaudido ele em várias coisas. Que eu vi que o ano que ele fez muito mais do que o executivo anterior. Deu de 10 a 0. Isso aí eu te garanto. Inclusive, você está falando aí sobre certos muros, e eu vi que ele está lá. Está lá para fazer. Eu ia tentar falar sobre outro comentário, mas como você, Vossa Excelência, reclamou, aí eu entrei nesse assunto. Porque eu tenho inúmeros e inúmeros pedidos, e ele fez. E se vocês quiserem, eu posso apresentar aqui para vocês. E como assim, eu também estou aqui para reclamar uma coisa, que eu não gostei, e eu acho, eu não sou engenheiro, assim como eu aplaudi o doutor José Maurício, nosso prefeito, eu não gostei de uma coisa que eles fizeram ultimamente. Uma coisa muito estranha, que acho que inúmeras e inúmeras pessoas passaram e viram, que é na rua, na saída da Forquilha com Juiz Novo, no entroncamento. Eu não entendo. Se não tem não tiver alguém lá, por favor, me peça que eu vou lá e vou fazer. Eu vou fazer lá uma engenharia lá, para aquilo ali cheira lá. Porque aquilo lá é o cúmulo do cúmulo desse absurdo. Aquilo lá eu não gostei. O povo jogando lixo lá no meio da rua. Eu tô aqui para aplaudir, mas eu também tô para reclamar. Aquilo lá está muito feio, não gostei. É muita reclamação, todo mundo filmando e gravando. Não entendi por que fazer um muro com quatro muralhas e o povo jogar o lixo no chão. De onde veio essa ideia? Não entendi. Eu gostaria de ter uma resposta. Me perdoe, desculpa.
Senhor presidente.
Vereador, eu passo ali todo dia, com certeza. Semana passada tinha muito lixo, né? E pelo que eu entendo, pelo que eu fiquei sabendo, ainda não está pronto. E vai ter uma cobertura, vai ter uma... Em volta vai ter uma grade correndo para que as pessoas coloquem o lixo por dentro, né? E vamos pedir, como o Batista falou, se nós estivéssemos sendo assessorados, né? Nós saberíamos falar, né, para a população e às vezes não criticar.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Leidiane Alfrazio.
Só para responder o nosso amigo Edu, do táxi, parabenizar pelo trabalho dele, vereador eficiente, igualzinho todos nós aqui. Eu vejo que a gente trabalha firme, a gente cobra, a gente pede. Só que eu não vi nada. Eu não vi uma obra na cidade que foi promessa do plano de governo dele. Nada, eu não vi. Em todos os lugares lá que ele ainda colocou manter, ele destruiu, porque ele colocou lá manter as vans escolar e tirou. Então, assim, eu gostaria também de estar parabenizando ele, com certeza. A população também. Então, assim, que o senhor traga para a gente ver aqui os requerimentos que ele já respondeu do senhor e parabenizo o senhor por ter conseguido essa proeza, que eu também vou estar parabenizando ele aqui.
Eu peço.
Eu já vou falar sobre a descida da rua São João, tá, Jolim? Com a palavra, vereador João Batista Santiago.
Cumprimentando as palavras dos nossos amigos aí, é o seguinte, nós temos aqui no Guarará as secretarias. Pelo menos uma secretaria está de parabéns, que é a Secretaria da Saúde, que vem aqui, presta conta, nos mostra o que gastou, o que não gastou. E as outras secretarias, que já tem um ano e mais um pouquinho, não vieram aqui, não deram satisfação nenhuma, nem de transporte, nem de obra, nem de agricultura nenhum. Então o povo fala, quem é secretário de obra? Quem é de agricultura? Quem é de transporte? A gente não sabe, porque todo mundo ali está mandando. Você vai não falar, é o fulano, aí você vai no hotel Cicrano. Então nós não sabemos o que responder. Nós queríamos saber quem é o secretário, justamente de cada secretaria, para a gente poder responder certinho para os povos. Quem é o secretário de educação, quem é o secretário de transporte, porque todo mundo está mandando, todo mundo está falando que é o dono da situação. Então a gente não sabe o que tem que falar não, entendeu, presidente? A secretaria que está de parabéns, que eu dou nota, é só a da Saúde, da dona Maria Tereza, que as outras secretarias, eu não sei quem é que é secretário de nada aqui ainda. E eu gostaria de saber, pra gente saber o que a gente responde pro povo. É só isso.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim, filho.
É, voltando atrás aí sobre a subida lá da rua São João, tem quatro vereadores aqui que não fez parte da gestão passada, não. Mas os senhores aqui estão lembrados, e foi promessa que, eu não sei se ela era prefeita ou se era mandada pelo prefeito. A senhora Amanda, quando fez isso aqui na rua, e as pedras que sobrou, ela prometeu aqui, ó, a sobra das pedras, na semana que vem, nós vamos calçar a subida da rua São João, que sai no asfalto. Foi aqui, vocês estão de prova que foi falado aqui, ó. Então, a vereadora aí tá aí falando, ou tá culpando o prefeito, mas foi promessa também do ex-prefeito aqui, ó. Ela que veio aqui e falou pra gente, na sobra das pedras, na outra semana, eu já vou mandar encaminhamento pra calçar lá. Foi promessa aqui, ó. Agora, que eu sei pra onde que as pedras foi, pra muitas casas aí, ó, tá calçando os terreiros das casas. Eu só não tenho prova, mas o vereador aqui é testemunha que nós presenteamos o caminhão da prefeitura descarregando em tal lugar. O que é que eu falei com o senhor? Larga pra lá, que tá na época de polícia, nós vai falar, nós vamos pôr nas contas isso aí ainda. Não foi o que eu falei com o senhor? O senhor lembra muito bem. Então, tem coisa que a gente tem que falar, mas tem que voltar atrás. Carnaval também. Pré-carnaval. Esterilizaram o carnaval. Aí a vereadora falou que o comércio não ganhava, que ganhava dinheiro. Não ganhava nada, porque o cara tava cobrando mil reais do pessoal de Guarará e a barraca era tudo dele. Esse que põe a barraca aí na rua aí, na época aí. Põe na época do Laí, põe na época do André, põe tudo. Então, o prefeito agora cortou isso, cortou a boca, porque igual falei, pré-carnaval, hora lavagem de dinheiro. E assim mesmo, não deram uma barraca pros comerciantes de Guarará. O que que tinha? Falou, não, vamos fazer o carnaval. Mas a barraca, os comerciantes de Guarará. Pode perguntar, ó, o Ademir, o Lelê, sempre reclamava isso aí, que ninguém nunca chegou a perder, para assim, ó, põe uma barraca de graça na rua, lá pra você fechar seu bar e ir pra rua ganhar dinheiro. Então, vereador, acho que a gente tem hora que a gente fala, mas a gente tem que voltar atrás também. Tem que voltar atrás, porque criticar é fácil, mas fazer que é o difícil.
Senhor presidente.
Só um minuto, por favor. O senhor me lembrou de uma passagem, vereador. Eu mesmo fiz um requerimento sobre a descida da rua São João na gestão passada. O vereador Everton também acabou de me dizer que fez um também. Então, como o senhor mesmo disse, uma pessoa vem aqui, às vezes não sabe o que fala, e pega e fala que vai fazer um calçamento num determinado local, que todos nós aqui, maioria, sabe que não vai ter como fazer aquilo lá. Porque ela pertence ao DR, lá, né? DNR. Então, lá, pode esquecer, não vai ter jeito. Estive em conversa com o senhor prefeito, e ele me disse que, e todos aqui concordam, que aquela saída, não a chegada, mas a saída, é uma saída muito perigosa. Não é nós, não. É eles lá, tá, gente? Sabemos que ali o fluxo é muito grande e de muito acesso e de muita facilidade para quem mora ali. Então, ele me disse, o senhor prefeito, que a intenção deles, do DNR, é de colocar uma placa fechando aquela descida. Isso foi ele que me disse. Então, eu estou passando para vocês. Ele falou comigo que se mexer lá e fizer algo nesse sentido de calçamento, pode ter certeza que eles vão fechar lá. Isso foi o que ele me disse e pediu que eu falasse isso sobre esse determinado assunto. Então, ele só me pediu o seguinte: Marcelo, espera um pouquinho, fala com os vereadores, vamos deixar a poeira baixar, que eu mando a reto lá para jogar um saibro, para poder acertar aquilo lá, para ficar mais fácil para eles lá.
Senhor presidente, não seria mais fácil, desculpa eu interromper, não seria mais fácil ele vir aqui falar, ou ele pedir para o senhor?
Não, é porque eu estive em conversa com ele, e ele, nós não pedimos ele, como o senhor mesmo falou, e agora a gente pode até o Eduardo, vereador, que hoje não está presente, até me deu a ideia de fazer um ofício e convidar o prefeito. Eu acho que vale a pena, porque tem muito tempo que ele não vem aqui, né? Então,
a gente vê ele.
Não só esse assunto, mas como outros também, né? Nós podemos fazer um ofício encaminhando para ele, tá?
Com
a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Eu queria responder a Vossa Excelência, Lidiane. Eu falou que eu gostaria de saber de algumas coisas que ele fez. Eu vou te falar tantos requerimentos aqui que você vai assustar em um ano que ele fez para mim.
Que bom.
Então eu vou te responder aqui. Primeiramente, o posto do bairro São Paulo foi pedido por mim, e pode procurar saber, que estava podre toda a saída do poço do bairro São Paulo. Ele fez. Ele fez para mim, através de um requerimento, um corrimão no poço do bairro São Paulo. Ele fez, através de um requerimento para mim, a retirada da água do areal, que há mais de 20 anos não fazia. Ele, não sou eu, como houve o Sr. Everton, fez um pedido também, e mais teve outro aqui, sobre o córrego do areal, passagem, que o antecessor falou que era proibido passar a máquina, a reta escavadeira dentro do córrego, que era proibido, ele passou. Na chácara, ele fez duas saídas de água, retirou, colocou na saída da casa do Peninha, em frente à Isaura, duas saídas de esgoto, saída de água, e ligou na casa do Peninha e jogou lá na saída de água, lá embaixo. Pedido de requerimento feito por mim. A pintura, que inclusive, além de eu ter feito primeiro, eu fiz o pedido e depois o nosso caro amigo o Felipe, também fez o pedido da pintura do portal da entrada. Ele fez. Além disso, eu não vou falar porque acontece o seguinte, é uma questão de ética. Porque se eu te falar, ele arrumou 8 casas que eu pedi. Se você quiser, eu te coloco todos os nomes delas. Mas eu acho que é uma questão de ética, porque acontece o seguinte, e isso aí ficaria uma coisa muito estranha, eu falar o nome das pessoas que foram às casas arrumadas. Mas se você me chamar, eu falo. Muito obrigado.
Senhor presidente, a palavra vereador Everton Gomes.
Só para ressaltar aqui, que já que o senhor Batista falou do prefeito aí, já está feito o convite para ele que vem aqui e se explique. Já que é para falar bom ou ruim, tem o lado bom e tem o lado ruim, claro. E eu não fui tão favorecido igual o nosso amigo vereador está falando. Com 20 requerimentos, 2 eu fui atendido e os outros na resposta eu tive. E em matéria de festa, eu também discordo. Eu adoro festa, igual a senhora vereadora falou, eu adoro também. Mas se for para fazer festa, com a saúde, se tiver prejudicada, a educação prejudicada, corta a festa e vão investir o dinheiro onde tem que investir, com a educação e saúde, que é o principal. E sobre o córrego lá, a gente fez o requerimento na semana passada, veio até a resposta aqui, está com o senhor presidente. E outra, se for para nós ficar aqui martelando na mesma tecla, não vai sair disso aqui nunca. Outra coisa é que nós temos aqui o líder de governo também. Se não vier a resposta da secretaria ou do executivo, acho que até o Edu, que é líder de governo agora, ele pode ir lá e cobrar do prefeito e encaminhar para a gente, que a gente também tem que dar resposta aos nossos munícipes, porque eu mesmo fico de mãos atadas. Às vezes eu faço requerimento e não tem resposta nenhuma. Tem mais de mês aí que eu fiz requerimento, tem uns 3-4 meses para trás, até um requerimento até hoje não tem resposta nenhuma. Tive. O pessoal fica, e aí, fico voando. Então a gente também, só para relembrar que temos o líder de governo. Então, quando não vier a resposta de lá, a gente pode mandar o líder de governo ir cobrar e trazer a resposta para a gente. Por isso que tem ele. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Leitiane Eufrásio.
Bom, primeiramente, então, quero estar parabenizando o senhor prefeito, né, pelos pequenos reparos. Eu disse obras prometidas, não vi nenhuma, né? Até então. Mas parabenizo ele pelos pequenos reparos, pelas reformas de 8 casas. Reforma o André fez várias, o ex-prefeito fez várias na cidade, várias. Até casa, tirou do chão e construiu. Entendeu? Assim, parabenizo ele. Mas, agora respondendo o senhor Peter, ele falou que eu tenho que voltar com as palavras atrás. Eu não vou voltar, não. Eu não volto com as minhas palavras atrás, porque eu não era prefeita. Não foi eu que prometi, não foi eu que não fiz. Aqui.
A senhora era vereadora, eu só te fiscalizava.
Fiscalizei, cobrei, do mesmo jeito que o senhor também tinha o dever e o papel e não fiscalizou. No entanto, o senhor disse aí das pedras, que tem pedras no terreiro, tem o Ministério Público. Por que que o senhor não denunciou? O senhor viu e não denunciou? Então o senhor deixou de cumprir
então,
o seu papel.
Pedras,
o senhor que falou aí, eu não sei, ué.
Ah, então, mas aí é a função da senhora.
O senhor tá falando aí.
É igual os 3 mil que nós votamos aqui, ó, pra arrumar as casas. Aonde foi os 3 mil?
Ele respeita minha fala, por favor.
Um de
respeita.
Cada vez, por favor.
Obedeça a sua vez. Na sua vez eu fiquei quieto, ouvi a sua fala. Agora é a minha vez, por favor. Dá licença. Os 3 mil é o seguinte: aquilo lá foi um plano, um projeto de lei que o prefeito estava autorizado a fazer doação de materiais até 3 mil reais por família. Sendo que ele não necessariamente era obrigado a fazer esses 3 mil em doações, não. Eram feitos com recurso próprio, então dividiu, deu um pouquinho para cada um, para que cada um ganhasse um pouco de coisa, que não seria justo dar 3 mil para um e outros ficarem sem. E, no entanto, o projeto foi aprovado nessa casa e está aí. E até hoje eu não vi o prefeito continuando esse projeto, não. Em questão de falar que o comércio não ganhava nada antes, eu discordo. Vamos chamar aqui os comerciantes, então, que me chamou na rua e reclamou que não venderam nada. Antes, no pré-carnaval, a cidade bombava, sim. Tinha gente, sim. Vendia muito, sim. Eu sei disso. Eu e a população de Guarará. É só fazer passar um abaixo-assinado aí perguntando do pré-carnaval de antes e do carnaval desse ano. Essa vergonha. Gastar dinheiro público para ficar 6 pessoas aí na rua. Não favoreceu ninguém.
Mas só tinha que vir na rua
todo dia, ó. Falo, não volta atrás com as minhas palavras, não. O senhor presta atenção à forma que o senhor fala comigo. Voltar atrás com as palavras, não volto, não. Eu não era prefeita, eu não prometi nada. Eu fiz o meu papel, cobrei, estou aqui cobrando. Ele não é mais o prefeito, eu tenho que cobrar do atual, que prometeu e não fez. Só isso, não tem mais nada para falar. Não vou ficar aqui batendo boca, que o meu papel é trazer para essa casa aqui a reclamação da população. É procurar o bem da população e o melhor pro município. A minha prioridade aqui não é ficar batendo boca aqui com um amigo de cadeira aqui, não. Esse não é o meu propósito, não respondo mais, não falo mais nada.
Com a
muito
palavra,
obrigado.
O vereador Eduardo Augusto.
Como, por exemplo, estava conversando aqui com a Lidiane, não estou retrucando ali nada, duas vezes que ela está falando aqui, eu só estou querendo falar com mais um trabalho que, por exemplo, que eu pedi e ele solicitou para mim, foi o seguinte, é porque o executivo anterior, ele fez essa praça daqui, ele arrumou a praça de cima e os bueiros estavam nada mais a 12 a 15 centímetros acima do nível da rua. Então não recolhia água. E ele rebaixou todos eles a pedido meu. Só queria falar isso. Não tem nada a retrucar a ninguém. É que ele rebaixou todos eles. Um em frente à igreja matriz, um em frente ao posto de saúde, um em frente ao colégio. Ele rebaixou para mim.
Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Só mais um minuto, senhor presidente. O senhor precisa ter experiência aqui, ó. Prega na avó na cidade vizinha aqui agora. O povo denunciou. Barraca sendo cobrada R$1.000 lá. A vereadora lá, que é a cunhada do meu irmão aqui, ó. Lá de Rochedo, ligou para mim, perguntando se o prefeito estava cobrando para pôr barraca na rua. Lá cobraram R$1.000. O povo denunciou. A denúncia tá lá, ó. É isso aí que acontece. Por isso que eu falo com você. Pré-carnaval, show bom. Show bom é 40, 50 mil reais, põe 70, igual quando perderam a política, fizeram uma festa aí, ó. Acho que foi 75 reais. Tinha ninguém lá embaixo, lá. Tinha alguém lá embaixo, vereador, lá, ó. Nós estávamos presentes lá, quando acabou a política aí, ó. Isso aí pra onde fez o dinheiro? Montaram um som lá embaixo, 75 mil. Então tá aí nas prestações de conta. 2016 eu vim aí, ó. É. Aí depois não vai falar que nós estamos perseguindo o prefeito. É a nossa função, as contas tá aí, ó. Tem eu nas contas, eu sei que tem. Então nós estamos aqui pra votar, ou sim ou não. É isso que eu tô pensando, é pra ele, é o bem do prefeito. Se ele gastar um dinheirão numa crise dessa. Como é que um prefeito vai gastar hoje um dinheiro numa crise dessa? O município sem verba. Assim, ó, vocês estão cobrando aí, ó. Vocês estão cobrando estrada arrumada, tá cobrando muro, tá cobrando isso. O prefeito vem aí, faz no carnaval, gasta 100 mil no carnaval. O que, que o povo tem que fazer? Tem que denunciar ele. E nós aqui da Câmara. Então é isso, eu tô pensando nisso aí. Eu tô pensando no povo. E se ele faz no carnaval aí, talvez não fica ninguém. Porque hoje o carnaval mudou. Carnaval não é mais igual antigamente. Carnaval é igual uma Espanha. O prefeito teve despesa nenhuma. Quem faz o carnaval lá o carnaval é esterilizado. Lá quem faz é os donos de bloco. Não tem nada com o prefeito. Prefeito só põe o som na rua. Não tem gasto quase nenhum. Então é só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, já vou antes de passar a palavra para o vereador Felipe, só quero pedir um pouquinho da compreensão da população. E com certeza, todos esses requerimentos aqui, o prefeito não vai conseguir atender. Quem sou eu, né, para estar no lugar dele. Mas eu acho que para ele priorizar, né, os demais necessidades, os mais urgentes, essa é a minha posição. Eu peço a ele que olhe com mais carinho, né, a todos os seus funcionários, né, em cada setor competente, para que possa dar esse suporte melhor para a população. Com a palavra, o vereador Felipe Jorge Pudencim Machado.
Eu acredito que esse problema do carnaval seja o seguinte, não é nem o fazer o pré-carnaval ou fazer o carnaval. Foi o valor que foi investido, foi o que a vereadora solicitou ali. Vamos ver quanto que ele gastou. Quando a gente pensa nesse seguinte, a saúde está precária e está fazendo festa. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei como é que funciona, vai na cabeça de cada um, as verbas vêm separadas, gente. Infelizmente, a gente não pode. A saúde pode estar precária de tudo e eu não posso tirar metade da educação que está sobrando e passar para a saúde. ou tirar da cultura, que é voltado para a festa, patrimônio histórico, é, o esporte, que é tudo numa verba só, tirar e passar. Então, o que a gente está questionando aqui foi o valor investido. Vamos supor que é o que a Leide falou. Teve poucas pessoas, que é difícil mesmo fazer o carnaval em todas as cidades. Infelizmente, as pessoas se direcionam para as outras e acaba ficando poucas pessoas na cidade mesmo. Se chegar aqui uma nota com valor condizente do que foi apresentado, ótimo. Aquilo dali é a verba da cultura, foi feito para aquilo dali, foi o valor condizente para aquela festa. Se deu poucas pessoas, infelizmente, as pessoas não ficaram aqui, foram para os outros locais. A culpa não é do prefeito, a culpa não é dos vereadores, não é de ninguém. Eles prontificou a colocar aquela estrutura de carnaval ali, na medida do possível, dentro do valor orçamentário voltado para a cultura, né, para o esporte. E se, infelizmente, teve foi um gasto que não teve o retorno, a culpa não é nossa, não é de ninguém. As pessoas que não privilegiaram o carnaval daqui. Mas, por exemplo, eu gosto muito de festa, todo mundo sabe disso. Por mim, teria pré-carnaval, carnaval, pós-carnaval, mas dentro, é lógico, das condições financeiras do dinheiro repassado para a cultura. Então, às vezes a saúde está precária e tudo, a gente fica, tá faltando remédio e tudo, mas a gente, infelizmente, não consegue redimensionar esse dinheiro. Ou a prefeitura não consegue redimensionar. Eu sei porque na legislação passada, eu tinha muito contato com a secretária de saúde, Verônica, e a prefeitura de Guarará ganhou um valor muito grande para ser investido em material odontológico. Ela falou, Felipe, eu precisava comprar remédio assim, precisava comprar assim, assim, assado, mas vem o dinheiro e vem as opções do que eu posso escolher. O que é que ela fez? Trocou as cadeiras de todos os dentistas. Mesmo às vezes não precisando, para poder utilizar aquele dinheiro, ela gastou com aquilo dali. É o que eu posso gastar com odontologia. Eu não posso gastar com remédio, eu não posso gastar com carro da saúde, eu não posso gastar com outro dinheiro. Então, a cultura é a mesma coisa. Não sei como que tá a situação financeira da cultura no município, se tá boa para poder fazer festa um mês direto, ou se tá ruim realmente para poder fazer o carnaval simples do jeito que foi. Por isso que a gente tá aguardando, se o prefeito vier aqui, ele vai poder apresentar, ó, gente, dinheiro pra cultura que eu tinha era esse, o que eu podia fazer era isso. Eu não posso fazer grandes coisas, porque infelizmente é o que a gente pode. Então, o direcionamento do dinheiro é complicado. Então, ficar batendo nessa tecla a vida inteira não vai adiantar nada. Enquanto não vierem os representantes aqui e falam, ó, o dinheiro que a gente tinha pra poder fazer o carnaval era esse, não tinha pra fazer o pré-carnaval, ou tinha, a gente não quis fazer, preferiu fazer o carnaval, também é uma opção da prefeitura. Eu tinha dinheiro, sim, poderia fazer o pré-carnaval com 5 dias de show, mas eu não quis. O que a gente pode fazer, né? É uma opção, isso daí a gente não manda, a gente não obriga, entendeu? Opção ali dentro da Secretaria de Cultura, eles acharam melhor fazer um carnaval simples. Então, o que a gente pode fazer? Então, o que a Leite está questionando, eu acredito que todos já tenham entendido, é o valor gasto. É o valor gasto. Chegar uma nota aqui de 100 mil, a gente vai ver. Nossa, 100 mil aonde nesse carnaval, sim, do jeito que foi. Mas se chegar uma nota condizente com o que foi a realidade, é isso aí. Foi a escolha da prefeitura e a gente tem que, infelizmente, concordar. Por mim, teria. O mês inteiro de carnaval era fevereiro, carnaval do dia 1º ao dia 28. Mas, infelizmente, não foi dessa forma. Então, vamos aguardar a resposta do requerimento da Leide aí. Vamos ver se o valor gasto no carnaval de Guarará foi realmente condizente com o que foi apresentado e com a realidade do nosso município.
Não acredito que nós já vamos votar, hein, gente? Em votação, os requerimentos. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Quero falar aqui, gente, sobre a pintura e a manutenção no ônibus escolar, transporte para Juiz de Fora. Ficou muito bonito o ônibus, né? Tá de parabéns à administração aí por ter feito o nosso ônibus funcionar, pois ano passado várias pessoas reclamaram que estava chovendo dentro do ônibus, né? Então vamos ver agora, tá de parabéns à prefeitura, o Zé Maurício, a administração, por esse feito. Sobre o portal da entrada no município também, gente, ficou muito bonito o portal, tá de parabéns, né? Em ação coletiva, os vereadores que pediram para a manutenção e a limpeza do portal e a pintura, ficou muito bonito também. Eu venho percebendo que vários requerimentos aqui estão sendo feitos, às vezes, um de cada vez, e acaba ficando coletivo o requerimento. Várias pessoas, vários vereadores, excelências, pedem um numa reunião, outro duas, três depois, e quero, né, vamos dizer assim, parabenizar todos os vereadores. Eu acho que aqui não teve nenhum que não pediu para a limpeza dos córregos, né? Todos nós pedimos. Então, o seu prefeito me disse que já começou, eu cobrei ele, que eu estive com ele, com 2 funcionários já limpando o córrego aqui no centro, e a partir dessa semana 4 pessoas vão ficar limpando o córrego daqui até lá no bairro São Paulo. Então a gente cobra deles e quer passar para a população que isso vai acontecer. Quero dizer também que na última reunião, por problemas técnicos, a última reunião não foi transmitida pela Rádio Cidadania FM e nem está disponível no site. Tivemos um problema técnico aqui e nós tivemos os vereadores só a ata.
Vamos passar para a tribuna livre. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Antes da tribuna, antes do vereador Felipe, o vereador Batista, João Batista Santiago, me pediu que eu lesse para ele alguns pedidos que ele não foi atendido, né? E um deles, eu estou vendo aqui, Batista, vai ser atendido, que é a limpeza do córrego lá, tá? E é o recapeamento de um dos trechos da Rua Centenário, bairro Mundo Novo, a limpeza da servidão da Rua José Pinto Soares com a Rua Luiz de Jorge, a construção dos redutores de velocidade da Rua Centenário, Mundo Novo, e eu peço aqui também a pintura dos quebra-molas da Rua José Pinto Soares, o reparo do calçamento da Rua São João, bairro Chácara, limpeza do córrego do Centenário, bairro Mundo Novo, onde eu acabei de falar para o senhor, e a informação sobre o aterro da Rua Centenário, bairro Mundo Novo também, tá? Então pediu, eu fiz a leitura pro senhor. Então vamos aguardar o prefeito aí para que ele faça, como eu pedi, né, que ele faça o mais rápido possível e atenda as prioridades, as principais, as emergências, né? Com a palavra, vereador Felipe Jorge Prudencio Machado.
Antes que eu me esqueça, eu vou pedir ao líder do governo, o Edir até vai concordar comigo. Ontem, o meu vizinho, digamos assim, mora na rua de cima, o João, que trabalha na Santos, solicitou acima do terreno do Edir, no caso, o terreno ao lado acima, tem uma árvore que o tronco dela é muito fino, ela é muito alta e tem a copa muito grande. Então, nesses tempos... como é que é o nome daquela rua, Luiz? Desculpa. O Edir. Luiz Pereira, né? Luiz Pereira de Jorge. Aquela rua tem uma árvore, ela é até muito bonita, mas ela tem o tronco, Edu, se você puder passar pro pessoal lá, ela tem o tronco muito fino, ela é muito alta e tem a copa dela muito grande. Então, nesse tempo de chuva, tá ventando, aquilo lá tá encurvando pra tudo quanto é lado. Uma hora essa árvore ou vai cair pro lado da casa do Edir, ou pro lado da casa do João, né, que trabalha lá na Santos, ou pra frente, que eu não sei quem é a moradora de lá. Então, aquela eu acredito que a prefeitura vai até ter um pouco de dificuldade pra poder podar, que ela realmente é muito alta, né, Edir? Muito alta. Então, ela tem o tronco muito fino e a copa muito grande, tem uma altura muito elevada pra poder ver se consegue. Esse pedido já foi feito, tá, Edu, aos responsáveis lá. Não foi feito através de requerimento, não. O João falou que conversou 3 pessoas, né? O Edir tá falando ali, 3 pessoas já entraram em contato. Aí, se você puder reforçar isso aí, ainda mais nesse tempo de chuva, tá ventando muito forte. Só isso, boa noite.
Quero aqui agradecer a presença do senhor Adilson Salhares, parceirão nosso aí, todos conhecem. Julim, lá do táxi, né? A Marina também, né? Está inscrita na tribuna. E a todos, né, presentes que sempre vêm aqui com mais frequência. Gostaria muito que a população viesse em mais quantidade para perceber e ver como os vereadores são cobrados e como os vereadores cobram, né? Para poder olhar e, na hora de falar certas coisas, ter um pouquinho de carinho com os vereadores, um pouquinho de respeito para não ofender ninguém, né? Como nós também aqui não tem intenção nenhuma de ofender ninguém, de magoar, só em ajudar as pessoas. Gente, a Tribuna Livre, sou Humberto Saldanha, assunto... Perguntas aos vereadores sobre suas ações no ano de 2017. São Humberto, eu só gostaria de pedir ao senhor uma situação igual a essa. Perguntas sobre suas ações. O que está escrito aqui. Se o senhor já passasse quais fossem as perguntas, com 5 minutos nós falaríamos rapidinho, a gente resolveria. Não, então tudo bem. O senhor que sabe. Então o senhor tem... Uma boa noite para o senhor, o senhor tem 5 minutos. Nem eu quando eu terminar com o senhor, tá?
Não sei porque vocês pedem que o povo participe. É esse o tratamento que eu recebo.
É o povo participar, senhor Humberto, não uma pessoa. Eu sou povo. Se vier aqui quatro pessoas... O senhor é povo, com certeza.
Claro. Sou cidadão, sou povo. Não é? Foi dito aqui pelo Eduardo que não há diálogo. Como pode haver diálogo? O diálogo entre o executivo e o legislativo é institucional. Eu acho que deveria transferir o executivo para aqui. Eu já dei, desde o início, que eu falei que eu ia dar a minha posição e acompanhar o trabalho da Câmara. Então, eu tenho acompanhado. Na última reunião, o senhor falou sobre o que foi executado pela Câmara. Elaboração, confecção da bandeira, equipamento técnico, que, por sinal, não funcionou, não é? Adesivo para o carro dos vereadores. Eu achei isso um absurdo, não sei se é a opinião de todos. fugiu o termo, autopromoção com dinheiro público. Errado. Errado. Nunca vi em cidade nenhuma vereador com adesivo no carro. Então, é dinheiro jogado fora. Isso. Eu fiz uma gravação para a Rede Globo, que pede aí para a gente falar sobre o futuro do Brasil. Eu vim gravar aqui em Guarará, a escola estava cheia de material lá para carnaval. Eu gravei em frente prédio. Cadê o nome da Câmara? Não tem. Então, não vi nenhum requerimento pedindo para colocar o nome da Câmara Municipal de Guarará. Então, se o meu vídeo for divulgado, vai aparecer um prédio que ninguém vai saber o nome. Ó, lá em Guarará, aquele prédio é fantasma. Dito aqui que foram admitidos funcionários para casa, eu não vi, olhei na internet, não achei as leis. É, houve no passado a admissão de uma funcionária para essa casa, cujo currículo, ou melhor, grau de instrução, tá registrado, grau de instrução é fundamental incompleto. Fundamental incompleto é semi-analfabeto. Pela lei, não podemos admitir ninguém que não tenha o estudo que a lei exige. Então foi irregular. Eu queria que o senhor Eduardo estivesse aqui, porque eu ia falar com ele. O senhor foi vereador, autorizou. Se eu não me engano, o senhor é presidente da Câmara. Foi dito muito aqui sobre a administração anterior. Houve aqui uma audiência pública em que várias irregularidades foram cometidas. O que eu me lembro, que eu pude anotar, eu tenho pouco tempo, infelizmente, foram comprados 68 celulares. Foi dito aqui nessa tribuna. Onde estão? Os senhores sabem onde estão esses celulares? A vereadora sabe? E depois a minha opinião sobre requerimento é uma tentativa de colocar o executivo subordinado ao legislativo. Ele faz muito bem em não vir aqui, porque a vez que ele veio aqui, a primeira e única, se eu não me engano, ele foi ridicularizado. Foi ridicularizado. O que ele vem fazer aqui? Eu, se estivesse no lugar dele, eu não viria. Eu diria para os senhores, executem o seu trabalho, eu vou executar o meu. Se os senhores não gostaram, meta na justiça, entra no Ministério Público e não vou aceitar a reclamação de ninguém. Porque os requerimentos, qualquer cidadão pode fazer. Agora, eu perguntei na secretaria, existe algum relatório de fiscalização? Não tem nenhum. Não tem um papel escrito pelos vereadores de fiscalizar. Eu olhando em legislatura passada, não na anterior, eu olhei na internet, valores de despesa. Aí me chamou a atenção muitos valores, 7.800, 6.900, 7.950. Sabe o que que era? Era pagamento para os juízes do campeonato aqui de futebol. Aquilo me chamou a atenção. Por quê? 7.800. O senhor sabe por quê? Alguém sabe? Não. Porque até 8 mil reais não precisa licitação, não precisa questionar outros preços. Eu fui verificar o preço de cada juiz, quanto cada juiz cobrava, quanto cada bandeirinha cobrava. A despesa não passava de 3 mil reais. E o que foi pago? 7.800? 8 não chegou, porque se fosse 8, ele necessitaria uma verificação, não é? Mas tem outro exemplo. Se eu sei os celulares, eu falei. Na época de um administrador anterior, exclui desse anterior esse prefeito André, havia um problema sobre combustível. Eu fiquei, por conta do cidadão que explorava o posto de gasolina de Guarará, eu pedi a ele todos os documentos que foram abastecidos. No documento tinha o nome de quem abasteceu, o veículo e os valores. Eu peguei todos os documentos, eu tenho esse caso, eu tenho um relatório. Então eu somei e verifiquei que gasolina colocada em carros particulares foi 27,8% de todo o combustível do mês de janeiro. Isso foi em janeiro. Tinha trator de produtor rural, tinha motos, tinha caminhões. Tinha o advogado abastecia o seu tanque de combustível diariamente. E o que é mais espantoso, presta atenção, existia aqui em Guarará uma ambulância caravan, mais velha do que andar para frente. Essa ambulância, ela saía nota endereçada a ela constantemente. O que é que eu fiz? Eu calculei que se ela percorresse 4 quilômetros com 1 litro de combustível, ela teria que andar 100 mil quilômetros no mês. O que é que isso significa? Ela foi no posto abastecer? Não. Ou se foi, parou na casa de alguém para esvaziar o tanque. ela não aguentaria ir daqui a Juiz de Fora. Aí eu pergunto, cadê os vereadores? Isso tudo eu passei para vereador na época. Ninguém se interessou, falar, ah, não vou mexer com isso não, eu não vou isso aí. É isso que eu entendo que é fiscalizar. Fiscalizar é isso. Pega os documentos lá na contabilidade, pega aí, a Câmara não tem contador, não paga contador, pega o contador, agarra ele pelo braço, falando, vem cá, você está ganhando, vamos trabalhar. Senta aqui, olha os documentos, vê o que achar estranho, pergunta o prefeito, pergunta o secretário, vai lá. Teve um rapaz que trabalhou nesse posto de gasolina aqui de Guarará, ele recebeu, na época de um prefeito, recebeu remédio vencido, recebeu farinha como anticoncepcional, e sabe o que aconteceu? A mulher dele ficou grávida. Aí eu perguntei, mas você vai entrar na justiça? Ele falou, São Humberto, quase que eu entro na justiça, mas a minha filha é tão linda que eu agora até agradeço. Quer dizer, é isso, alguns dos senhores já foram verificar recebimento de remédio? Não, eu falei aqui sobre a escola, confundiram a minha pergunta. Eu não vim perguntar se a merenda estava gostosa, se não estava. Eu queria saber se o que estava sendo recebido estava dentro dos preços razoáveis, a qualidade se era boa, é isso que tem que saber, não é? Então eu não procurei na secretaria, não tem um relatório de fiscalização. Cadê os 68 celulares, vereador? A senhora que estava aí. Tanto é que eu falei sobre...
Com a sua licença, senhor Humberto, essa já é uma pergunta dos celulares?
É.
Que até agora o senhor não fez nenhuma,
não,
tá?
Não, essa é a pergunta.
Ah, então tudo bem.
Essa é uma pergunta. Não só sobre os celulares, cadê a madeira que retirou ali do morro? Que eu perguntei na época o secretário de sei lá nem de quê, que cada hora era um secretariado também. Perguntei, escuta, cadê os eucaliptos? Ninguém me respondeu, ninguém me respondeu. Então, é difícil, não é? Então, o meu acompanhamento é esse, não é? Estou acompanhando o trabalho dos senhores. Eu estou gostando de ver a atuação do nosso amigo ali, Felipe, tá? Do Felipe, pelo que o Edu falou, eu acho que está bem razoável. Ele não pode, eu acho que o prefeito não pode se ater a resolver só os problemas seus, porque na legislatura passada, a vereadora Leidiane, ela só fez, eu acho que 8 requerimentos só. Até agora ela já deve ter feito uns 500. Vai ter resposta? Nunca. Eu já vi
Sombra, em situações... O senhor tem mais um minuto, tá?
Tá? Eu já vi em situações anteriores os prefeitos responderem os requerimentos de forma lacônica. Ah, eu vou encaminhar ao secretário, eu vou encaminhar ao setor correspondente, eu vou encaminhar não sei o quê. O legado que o ex-prefeito deixou é isso que está escrito aí, ó. É isso que está escrito aí nos requerimentos. Então, isso é função do executivo. Quem tem que saber o que vai fazer é o executivo. E com relação ao veículo escolar, o prefeito está rigorosamente dentro da lei. Se os senhores não acham, execute ele.
Obrigado, senhor Humberto.
É só isso.
Eu quero agradecer a participação mais uma vez para o senhor.
Boa noite.
Boa noite. E dizer para o senhor que os adesivos foram feitos é porque a lei nos permite, tá, senhor Humberto? Outra coisa, o equipamento, ele não funcionou devido ao programa, não o equipamento, e é um equipamento que já está aqui há muito tempo na Câmara. Com a palavra, vereador Felipe Jorge Prudencin.
Senhor Humberto, só respondendo, a pauta que o senhor passou foram questionamentos quanto às nossas ações realizadas em 2017, né? Eu acredito que se o senhor não recebeu o jornalzinho do informativo da Câmara, o senhor pode pegar aqui com as meninas. Nem todas as ações estão naquele jornalzinho não, tá? Porque a primeira edição não coube tudo, né? Os vereadores aqui estão de prova, tem muitos outros requerimentos que ainda não entraram. Os próximos que chegarem, você vai conseguir ver todos os requerimentos que foram feitos e todas as ações desenvolvidas pela Câmara, a gente não vai ocultar nenhum do jornal. E tem no site também. A outra coisa é quanto o nome aqui da Câmara que o senhor questionou. O prédio é tombado pelo patrimônio histórico, a gente não pode fazer algazarra aqui na frente, não pode colocar placa, nem luz, nem iluminação, nem nada. Quando é tombado, a gente não pode modificar nada do que está na estrutura do prédio. E quanto aos questionamentos, eu acredito, do executivo anterior, hoje em dia, é o que a Leide falou, passou. Eu não posso fazer um requerimento, eu vou mandar para quem na prefeitura requerimento, eu também quero saber, também gostaria muito de saber onde estão os eucaliptos, que foi um lugar que eu passei infância com a minha família. A minha mãe sabe disso, minhas tias que me ouvirem, quantos piqueniques a gente fez aquilo lá, por mim eu achei um absurdo. Eu tenho os meus amigos, quando eu vi aqueles eucaliptos cortados, eu chorei ali naquela esquina ali, ó. Chorei de olhar e não ver nada. Eu queria também saber onde que estão, mas eu vou fazer requerimento pra quê? A administração passou, eu não posso fazer o requerimento pro Zé Maurício perguntando para ele do eucalipto, ele vai me responder o quê? Não sei, ele não sabe. E eu não vou fazer para a administração anterior, porque ela não tem mais obrigação de me responder, passou, entendeu? Então, qualquer requerimento, qualquer solicitação para ser feito no administrativo, no executivo anterior, não adianta. Não adianta chorar eucalipto, não adianta chorar que é calçadão, passou. Isso daí, infelizmente, agora a gente tem que tentar ver com o prefeito atual o que, é que ele pode fazer para modificar o que aconteceu no passado. Mas cobrar anteriormente, infelizmente, já passou. Não tem como. É o que a Leide já repetiu aqui diversas vezes. A administração do André passou. Hoje em dia a gente cobra as ações do Zé Maurício, as ações que começaram no dia 1º de janeiro de 2017, que foi quando começou o cargo dele aqui como prefeito. Depois, antes disso, não posso, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Agora, depois disso, é o que a gente tem feito aqui, que é o que está cobrando, entendeu? Então, só deixando claro, se o senhor não ganhou o jornalzinho, as meninas, eu acredito que tenham aqui um jornal para poder disponibilizar o São Humberto. Os próximos que virão também, vai ter, tem a data do requerimento, então até dia 31 lá, que tiver datado 31 de 2017, foi todas as ações, o senhor pode ler no jornal, que a gente fez em 2017. A partir de 2018, à medida que for saindo o informativo da Câmara, o senhor vai acompanhando. Né? Porque, infelizmente, a população é difícil mesmo, não acompanha o jornal, a internet é uma forma de poder mostrar quais foram as ações desenvolvidas aqui. Tá joia? Boa noite.
Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Eu quero dizer, o senhor São Beto, como o senhor falou em termos de fiscalização, a fiscalização vem agora nas contas. Eu acho que todo mandato de prefeito tem que ser os 4 anos, a Câmara que está exercendo a função, ela votar nas contas do prefeito que está sendo exercido o cargo. Nós temos conta aí, ó. Nós pedimos auditoria, é por isso mesmo. Daqui 15 dias, 20 dias, né, senhor presidente?
Acredito que sim.
O ex-prefeito tem direito de resposta e vai ter que explicar nós aí, ó, os problemas que está tendo aí. Então aí que nós vamos ficar sabendo o que tem, e aí que é a nossa função. Porque nós não somos, nós estamos ali, manda aquele monte de papel pra gente. O senhor não sabe, é igual você falou, tem conta ali de 7 mil, nunca chega 8 mil, porque 8 mil pra cima tem que fazer licitação. É aí que entra. Pra onde o senhor vai saber que vai de dinheiro? Eles lá que tem. Então, o senhor pode saber que daqui uns 20 dias ou 30 dias o senhor vai ter a resposta dessa nossa fiscalização. É igual teve aí o ex-prefeito lá aí, por causa de 5%, que ele deixou de gastar na saúde, na educação. Olha lá, as contas dele vai reprovar no Tribunal de Contas. E nós tivemos que reprovar aqui. 5%. Ele tinha o dinheiro pra gastar, não tinha onde gastar. Deixou o dinheiro sobrar, o tribunal ferrou ele. Então aí que entra. Então é só isso.
Com a palavra a senhora Marina Cabral. Assunto, remoção de desmoramento de terra. Boa noite, Marina. Senhorita, né? Seja bem-vinda.
Boa noite a todas e todos. Eu agradeço a exceção que vocês fizeram.
A senhora tem 5 minutos, tá?
Que vocês fizeram para que eu falasse. Eu realmente não sabia que tinha que marcar uma certa antecedência. Eu vou tentar vir mais vezes, porque todo mundo sabe que eu amo minha cidade, gosto de ficar por dentro de tudo, reivindicar as coisas que eu vejo. E eu tive que, lógico, esperar ouvir vocês falarem para poder diminuir que eu vou falar. Né, elogiar por você já terem feito os requerimentos dos deslizamentos. Na minha rua mesmo, Geraldino Rocha, tem uma, que a casa tá debaixo, entendeu? Pode ter risco de soterramento. Tem criança, muita criança que mora lá. É cruzamento da Geraldino Rocha com a Francisco Ribeiro, que tem um morro, né? Isso, a casa da Adriana, tá bem perigoso ali. Carros de grande porte já não estão mais conseguindo passar ali. Estão com medo, sabe? Estão, já destruíram aquele murinho de contenção. Quando foi feito o muro, eu pensei, já vão dar um jeito, né? Só isolou a área. E já passou, acho que 2 ou 3 meses, desde a... E ali caiu mais um domingo, tá muito mais perigoso. Mas eu vi que vocês já estão cientes, já estão tentando cobrar. E isso me deu até um pouco de tristeza. Por quê? Porque eu acho muito, muito triste os vereadores tendo que cobrar coisas que já deviam estar nas funções da Secretaria de Obras. Tipo, pintar quebra-mola. Eles que vê que precisa de manutenção e tem que fazer. Entendeu? Então é quase utópico eu chegar aqui e falar, por exemplo, que precisa canalizar os córregos. Entendeu? É quase utópico fazer isso na situação que encontra. Eu vim também falar da Rua São João, que é uma rua que eu fiz questão de visitar quando eu me candidatei a vereadora, que é uma rua que sempre me incomodou, que esgota céu aberto. Eu acho um absurdo. Crianças brincam ali, passam de bicicleta. Todo mundo sabe que 2 dedos de água serve para poder afogar uma criança. Se alguém cai ali, acontece um acidente, não sei se já aconteceu alguma coisa ruim lá, né? Aconteceu, Ju? Ali tem muita criança, é questão do fedor, é questão de expor, é questão de qualidade de vida. Eu acho que numa cidade de quase 4 mil habitantes, não tem necessidade desse negócio de ficar mandando um recado. Eu ainda acho muito chato ficar expondo em Facebook, entendeu? Todos vocês têm acesso, a gente dá pra fazer uma tour pela cidade a pé, entendeu? Então não tem como assim, a gente não vê, assim, porque vocês têm acesso. Um dia vocês podem tirar um domingo pra dar uma volta na cidade. cidade, vocês veem os problemas. Eu trabalho de segunda a sábado. Eu tô ciente dos problemas da cidade. Vocês não me veem na rua no meio de semana. Tô trabalhando e tô sabendo de tudo que tá acontecendo. Então isso não é uma justificativa boa. Eu concordo também com a lei de combatismo. Tem que cobrar a presença do Zé Maurício, sim. Vamos parar de justificar a ausência dele, entendeu? Já deu. Eu acho que já deu. Ele tem que aparecer mais vezes. Os secretários têm que vir aqui prestar obras pra gente ficar ciente mesmo, pensar que vocês estão fazendo nada, entendeu? Que eu sei que vocês batalham da forma de vocês, mas a gente fica ciente e tem que mostrar, entendeu? Pra que a gente não continue nessa ladainha, a gente fica cobrando pintura de obras, reparos, a gente fica reivindicando reparos, coisas que é obrigação, batendo na mesma tecla, é muito chato isso. A gente tinha que aqui tá aprovando coisas de canalização de córrego, sei lá, reforma de não sei o quê, coisas assim, progressistas, entendeu? A gente tá agarrado nisso, a gente tem que ficar cobrando coisas, limpeza de córrego, gente, é uma coisa que tem que fazer periodicamente, coisa de secretaria de obras, tinha que estar, eles que tinham que estar cientes, entendeu? Então assim, vamos ver, vamos convidar os Zé Maurício, não, tem que convidar, não, a gente tem que começar a pressionar, eu peço de vocês mais, um pouquinho mais, chão de orelha, não é ser sem educação, meter o cacete nele não, tem que provocar, a gente exige a sua presença nas reuniões da Câmara, ou pelo menos, sei lá, não pode de todo mês, pelo menos de dois em dois meses, a gente sabe o tempo da pessoa, a gente tem que começar a ser menos suave com ele, porque eu acho que ele tem que justificar, entendeu? E agir, entendeu? Não vamos ficar muito passando a mão na cabeça, vocês têm limitações, vocês além de vereadores são pessoas que trabalham, têm família, o prefeito também tem as suas obrigações, né? Então, por favor, gente, a única coisa que eu peço, eu custa aparecer, então eu tenho o direito de pedir, né? Então, vamos cobrar mais. Vocês são a nossa voz. Então, vamos cobrar mais, vamos ser um pouco chato. Ser chato, ser meio pentelho, meu, vem, tem que vir. Tem que vir Secretaria de Obra, tem que vir Secretaria de Educação, tudo pra poder mostrar que estão sendo feitas as coisas. A gente mora em cidade pequena, gente, a gente precisa ficar fazendo requerimento, ficar mandando recado. A gente lida com os vereadores na rua. Eu toco com o Batista Topili, Facebook, a gente lida, não precisa dessas coisas, dessa burocracia, dessa cerimônia, entendeu? Acho que a gente podia ter feito muito mais e requerir coisas bem mais grandiosas para a cidade se não fosse essa falta de cobrança e de pulso. Só isso que eu tenho a falar. Muito obrigada mesmo.
Nós aqui agradecemos, Marina, a senhorita, né? Quero agradecer sua presença e pedir que venham mais vezes, tá? Será muito bem-vinda, como toda a população do nosso município. Você vê aqui, ó, 10 pessoas, 11, né? Com certeza eu também, Marina, eu concordo com essa situação sobre requerimentos, sabe? Chega a ser uma coisa desgastante, mas as pessoas nos cobram e pedem para nós fazermos os requerimentos. Então, o que acontece? Se nós não fizermos os requerimentos e não bater em cima, cobrar, já olha só, desse você nos entende. Eu entendi que você, eu concordo com você plenamente. A nossa função é fiscalizar. Isso aí, córrego é obra, né? Saúde é saúde, educação é educação. Com certeza é isso mesmo. E eu quero lembrei de uma situação aqui. O senhor Humberto falou a respeito dos cargos. Então, senhor Humberto, nós tem uma lei municipal que os cargos efetivos de zelador e copeiro, vou ler para o senhor, cargo com exigência de alfabetização sem a exigência de conclusão de grau de escolaridade, tá? Tem a lei aqui. Por isso que eu estou falando para o senhor. O senhor questionou que tinha que ter, então tem na lei, tá? Com a palavra, vereador Felipe Jorge Prudenci Machado.
Quero agradecer a presença da minha amiga Marina aqui, de muitos anos. E, Marina, uma decepção muito grande que foi para mim, logo quando foi a primeira reunião aqui, foi quando uma amiga nossa também, Adriane, me apontou um buraco em frente à igreja dela, quadrangular. Eu, na mesma hora, eu pensei assim, não é possível, eu vou ter que fazer requerimento para poder fechar um buraco? Mas eu fiz por solicitação a ela. Mas só adiantando, o requerimento dos requerimentos, digamos assim, já foi feito, que é para exigindo a prefeitura o código de posturas do município. Nós somos o único município da região que não existe o código de posturas. Se ele existisse, não tinha requerimento de buraco, não tinha requerimento de pintura de fachada de não sei o que, não tinha requerimento de pintura de quebra-mola, não tinha requerimento. Esses requerimentos pequenos que a gente fica fazendo, não seria necessário, porque seria lei, entendeu? É lei, tem que manter. Hoje em dia, infelizmente, não tem isso. Assim, final do ano passado, na nossa última reunião, eu falei que o requerimento mais importante feito aqui, durante o ano de 2017 todo, eu cheguei a fazer ele, a Sandra me alertou, o Felipe e o Eduardo já fez para a próxima reunião também. Então entrou o Eduardo da loteria, o requerimento feito por ele, que é a elaboração do código de posturas do município. para tudo quanto é essa bagunça que fica, que a gente limpa córrego, poda a árvore, fecha buraco, coloca a placa, tá caindo terra, tudo quanto é coisa por menor, assim, englobar numa lei que chama, né, código de posturas, e isso a gente não precisar mais cobrar, simplesmente falar assim, você não tá cumprindo com a lei. O buraco tá aberto, tá lá no código de postura, não pode ter buraco aberto, por que que tá desse jeito ainda? A lei tá lá. Então não seria esses requerimentos. Infelizmente, ainda não foi feito, mas eu aguardo, eu espero, porque pelo que eu vi no passado aqui, toda legislação pede o código de posturas. E nenhum prefeito ainda atendeu, tá? Desde outras épocas, nenhum ainda atendeu. Então a gente aguarda essa elaboração, já fui sinalizado com uma esperança que eles já estão trabalhando na elaboração disso. Mas é uma coisa demorada, envolve todas as áreas, município, saúde, educação, assistência social, obras, infraestrutura, cultura, lazer, esporte. E é uma coisa demorada e já fui sinalizado que isso já começou. Mas se começou e vai dar pra gente aprovar aqui ainda, eu não sei. Mas reforço mais uma vez, o requerimento mais importante feito por todos nós aqui é o Código de Posturas do município, que ainda não está pronto. Eu aguardo ansiosamente ele aqui para poder acabar, porque realmente Guarará fica uma cidade sem lei, sem o Código de Posturas, entendeu? Sem lei. Hoje em dia faz o que quer, a pessoa abandona o carro na rua, fica o carro na rua abandonado aí, pega dengue. O pessoal da saúde vai lá para poder fiscalizar. Não, você não vai entrar na minha casa. Por favor, eu posso ver seu quintal para ver se está tendo foco de dengue? Não, você não vai entrar. Se tivesse Código de Posturas, não é lei. Eu sou agente de saúde, eu posso entrar dentro da sua casa, olhar dentro do seu quintal para ver se está tendo foco de dengue ou não. Infelizmente, hoje, a gente conta com a bondade dos moradores nesse sentido, entendeu? Eu vejo isso por conta da Maria Tereza, que já me passou essa situação. A pessoa chega lá, eu posso ver se tem algum foco de dengue na sua casa? Pode, entra, minha casa está aberta. Não, não pode. O que o agente de saúde faz? Nada. Ele não pode. Ele não tem poder de lei. Então, no Código de Posturas, vai contemplar as pessoas específicas, no caso da epidemiologia, de entrar dentro de cada casa e falar assim, ó, não tem foco de dengue, você está sendo multado por causa disso, porque você está com foco de dengue. Ah, esse carro aí abandonado na sua casa, de quem é meu? Por favor, tem como você retirar? Não vou. Não tira. Não tem código de postura que obriga o município a tirar? Ah, não, você não vai tirar, não. Se você não tirar, você vai receber uma multa. Porque esse carro está aí abandonado, com os pneus furados, acumulando dengue, acumulando sujeira, bicho, entendeu? Infelizmente, a cidade, hoje em dia, sem o código de posturas, é uma cidade sem lei, sem regra. E, infelizmente, a gente tem que ficar cobrando essas coisinhas pequenas, pobres. São coisas pobres. Pedir para poder podar uma árvore é uma coisa pobre. Pedir para limpar um córrego é uma coisa pobre. Limpar um bueiro é uma coisa pobre. Fechar um buraco na rua é uma coisa pobre. Isso tudo é coisa por menor, muita coisa pequena. Então, eu aguardo, eu tô com muita esperança de que esse ano saia o código de posturas e fale assim, não, minha cidade agora tem lei. Não pode mais deixar carro abandonado na rua. Não pode, você vai ser multado por causa disso. Ah, lá fala que se você deixar a caixa d'água destampada, isso daí vai de código de postura para cada um. Caixa d'água destampada, você vai ser multado. Vai lá, é multado e acabou. Entendeu? Infelizmente, aqui hoje em dia não tem. Então a gente conta com a colaboração dos moradores, que infelizmente nem todos ou a grande maioria não tem essa colaboração com o restante do município. Então eu espero, mais uma vez, eu aproveito aqui a reunião para poder reforçar esse requerimento feito pelo Eduardo da Loteria, que a prefeitura elabore esse código de posturas. Isso não é para hoje, né? É para ontem, é para há 10 anos atrás. Todas as cidades têm, menos aqui. Isso é uma vergonha. É uma coisa sentar cada área, juntar, vamos ficar uma semana discutindo o que a gente vai colocar de lei dentro de cada área. E isso aqui não tem, tá faltando isso. Então é o requerimento aprovado pela gente aqui, feito pelo Eduardo da Loteria. O mais importante, que vai evitar tudo quanto é esse requerimento pequenininho que a gente fica fazendo aqui, que vai virar lei. Lei é lei, lei tem que cumprir. Então eu peço mais uma vez que reforce isso o nosso representante aqui do Executivo, que reforce isso lá, que adiante esse código de postura pra gente poder analisar e aprovar isso logo e acabar com essa baderna que tá a cidade. Joia, boa noite.
Sendo que facilitaria muito, né, para a administração, para os vereadores, para todos nós, para a população. Acredito que um código desse de postura, muitas pessoas não iam agradar, né? Mas no final, tenho certeza que a mentalidade de todos nós seria para um bem do município. Nosso município iria ser bem melhor, tá?
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eduardo Augusto.
Eu gostaria de falar com a Marina que na sua rua ali não há apenas um problema. Já houve um requerimento para Adriana, que é a rua da esquina lá. Então, por questão de ética, eu nem vou falar o que eu fiz. Ela sabe muito bem, e você morando lá, pode perguntar a ela o que foi feito para ela, que eu adiantei, para que consertasse, para que resolvesse esse problema. Mas antes disso, houve um requerimento, eu pedindo dois bueiros, um em frente ao bar da Cláudia e outro lado, ao lado do lado, até a Cláudia, no bar da Cláudia, e tinha que ser feito do outro lado. E trazendo a água para baixo, naquela rua que desce ali, que não sei o nome dela, que eu esqueço o nome daquela rua, aquela rua inclinada ali. Por quê? Porque tem uma pessoa, eu não posso citar nome aqui, ela já está denunciada ao Ministério Público, uma pessoa que construiu uma casa lá, não sei o nome, não estou aqui para falar, nem para falar de ninguém. Ela está sendo ela já foi denunciada ao Ministério Público, ela construiu uma casa e jogou a água, as terras, para tudo quanto é lugar. Então, acho que talvez você nem saiba que o Adriana é um pequeno pedaço do problema daquela rua. Se você conhece a Ivonete, eu gostaria que você fosse à casa dela e pedisse para ver. Inclusive, eu levei o secretário de obras lá para mostrar. Dentro da casa da Ivonete, dentro do quarto, não é dentro da casa, dentro do quarto da Ivonete, existe uma manilha que recebe toda a água da rua Geraldino Rocha, dentro do quarto. É como se fosse um caixão. Ele tem mais ou menos assim, 1,30 m de altura e uns 2 m de comprimento para uns 2 de largura. Dentro do quarto dela. A água passa dentro do quarto dela. Então, eu pedi, levei o secretário de obras lá, mostrei. Essa pessoa de cima está sendo denunciada ao Ministério Público para que retire essa água, mas mesmo assim pedi para que amenize essas coisas. E agora, quanto àquela, por exemplo, ali da Adriana, você pode ter certeza, vai ser feito em breve. Inclusive, a prefeitura já até fez um certo uso. Eu gostaria que você conversasse. Eu respondi você hoje no Facebook, você deve ter lido. Então, porque é uma questão de ética, eu não posso às vezes falar certas coisas aqui. Muito obrigado.
Presidente.
Com a palavra, vereador Everton Gomes.
Agradecer a presença da senhorita Marina aqui, só para explicar para ela que a gente segue o regimento, então, caso tenha um regimento. Então, vou ler um regimento interno aqui, que no mesmo sentido da mesa, a Câmara, o requerimento de vereador tem a prerrogativa de requerer informações aos secretários municipais e demais titulares de órgãos diretamente subordinados ao prefeito, para que apresente por escrito esclarecimento sobre assuntos de sua competência. A ausência da prestação de informações no prazo de 30 dias ou prestação de informações falsas, isso até implica em responsabilidade. Então, só para explicar. E a gente tem que fazer requerimento, porque se não fazer, os outros ficam cobrando. Tá? Então, tá aqui a minha explicação. Eu agradeço a sua presença. Tá?
Com a palavra, vereador.
Mais vezes.
Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Marina, eu quero te agradecer. Acho que você tá certo em reclamar. Igual esse menino mora na Rua São João, aí o Julinho aí. Aquele problema da Rua São João, você sabe como é que é. De ex-prefeito, então tudo que teve no nosso município, que veio dinheiro foi desviado. Começou das casas populares em Guarará, porque todo o município veio casa popular, era eu mesmo, quando eu ganhei para vereador a primeira vez, o prefeito da época foi processado por causa das casas populares, não sei se vocês lembram, nós estávamos lá, o juiz falou, você está aqui para contar mentira ou contar a verdade? Ele falou assim, ó, eu vou lá cavucar as paredes para ver se tem ferragem, se tem telhado, se tem. Você vê que só a Guarará que fizeram casa popular e colocaram aquele telhão em cima. Só a Guarará que fizeram uma capela mutuária, tem telhão em cima. E o dinheiro veio para fazer troca direito. O único prédio, sempre meu pai sempre falava aqui, ó, que nego matou ele aqui em Guarará, porque falava que roubou, que é o falecido Edinho. Aí, deixou um prédio aí, ó. Cimento armado aí, ó. Esse sim, esse fez. Agora o resto, o dinheiro desviado. Você vê, ó, começou nas casas populares em Guarará. Que na época o dinheiro veio pra fazer casa, não aquilo que fizeram lá, que o pessoal ali morre daquele calor ali. E até hoje ninguém fez solução nenhuma de tirar aquilo e ajudar as pessoas pra bater uma laje de madeira. A Rua São João, aquele córrego, era pra, a verba veio pra fazer o córrego, igual se lá, direito, mas tampar por cima. E até lá embaixo no matadouro. Não sei se você lembra isso aí. Eu não era vereador na época do prefeito não, que foi lá aí, coitado, Deus tem em bom lugar, mas na época deu essa polêmica aqui na Câmara. Eu não sei se talvez o dinheiro veio todo, aí ficou de lá. Quando foi calçar o bairro lá, a rua lá, você vê, tá lá até hoje. Passou na mão de vários prefeitos, tá na justiça, não posso mexer. É isso que vocês ouviram, não foi? Tá na justiça, não pode mexer. Aí depois o mesmo bloqueio que eles puseram lá, foi na rua ali, da loteria ali, ó. Deu aquele problema. Só mexeram, que deu problema na marinha. Teve tempo de derrubar o posto de saúde, que deu problema na marinha. Só não derrubaram porque acho que o problema não estava mais pra frente. Aí deram o jeito de arrumar. Então é isso aí. Os problemas já vem agravando lá de trás. Lá de trás que vem. Aí passa na mão dos outros. Eu não posso arrumar que tá na justiça. Aqui, ó. Tem aqui uma praça aqui, ó. Tá aí parada.
fizeram ali um repuxo, não pôde pôr água, aquilo ali tava dando um choque, vai matando criança, tem que desligar tudo ali, ó. Uma obra inacabada. Tinha uma placa ali, 90 mil, passou para 130 mil. O portal mesmo de Guará, era 35 mil a verba, eu lembro. Eu não era vereador na época, não me acompanhava na reunião. É 35. Ele foi orçado de 75, passou, acho, para 110 mil. Então é isso que são os problemas da nossa cidade. A gente tem que buscar lá de trás para hoje, para a gente saber quem tá pegando mentira e quem tá falando verdade. Então, talvez as pessoas o vereador tá lá, igual o Batista falou. Tá lá, vocês vão lá só para ganhar dinheiro. Não, a gente tá aqui cobrando os prefeitos. Mas os erros vêm de trás para frente. Ah, essa obra feita dentro da cidade aí, tá isso parado aí, ó. Cadê o dinheiro que veio? Aonde que tá? Agora que nós vamos saber, ó. Igual o São Humberto falou aí, ó, a fiscalização. Nas contas de 2016 vem aí. Então aí nós vamos saber, mostrar pro povo aonde que tá. Então é só isso. Muito obrigado.
Gente, quero agradecer mais uma vez a presença de todos e pedir a toda a população que quiser vir na próxima reunião da audiência pública, que será, nós estamos aguardando a CEMIG nos enviar o ofício, marcando essa audiência, né? Quero contar com todos os vereadores, tá? E vamos passar um carro de som na rua, né, para avisar toda a população. Foi muito importante eu e a vereadora Vossa Excelência Leidiane Eufrásio, nós participamos da audiência pública em Bicas, né, vereadora? E quando nós fomos questionar sobre Guarará, eles falaram, não, é só Bicas, então convidou a gente, né? Então, olha, não foi, até te defendi no final, não foi, vereadora? Mas tudo bem, é sem problema. Então, nós estamos aguardando a resposta da CEMIG e peço à população, já conversei com vários eletricistas que entendem do assunto, para que venham aqui reivindicar. Tem eletricista que falou comigo que certos postes aqui, em momento de pico, chega com 100 watts, sendo que tem que ser no mínimo 110, né? Eu não entendo muito dessas coisas. Então, é onde, na hora do pico, dá esses apagões, igual hoje mesmo, né? Teve um apagão aqui. Eu até conversei com as meninas hoje ali e quero ver com o contábil se haverá a possibilidade de nós adquirirmos um gerador que seja pequeno, de menos valor, né? Porque hoje, se a luz continua sem luz, nós não ia ter uma reunião, né? E um geradorzinho ia nos ajudar bastante aqui, tá? Ô, gente, quero agradecer, né, a presença e nada mais vendo-se, tá? Declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 5 de março, às 19 horas, tá? Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Você ouviu a segunda reunião ordinária, que aconteceu na terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2018. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara. Música.